Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça.
Sejam bem-vindos, estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM, na frequência 106,1, e também através da TV Mais, nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar este e todos os programas da Rádio Mais FM e TV Mais nas nossas redes sociais. Acompanhe lá no nosso Facebook, acesse a nossa página Mais TV Mais, ou também a nossa página especificamente de streaming, que é TV Mais Iguatu. Se você quer nos assistir através do nosso canal no YouTube, você acessa lá o nosso canal TV Mais. Assista esse programa, colabore com as pautas para o programa Mais Justiça, com o jornalismo da Rádio Mais FM. Acompanhe e participe sempre conosco. O programa dessa edição, de forma virtual, em virtude de uma quase conjuntivite que tive, inclusive me ausentei da Rádio Mais FM esses dias, e hoje estamos gravando, inclusive, essa conversa com o Dr. Vinícius Salles, de um tema bem importante, né? Dr. Vinícius Salles, ele que é advogado, já esteve aqui conosco em algumas oportunidades, e nessa edição do programa de hoje, vem falar sobre juros abusivos em empréstimos consignados pessoais, empréstimos consignados. Ele vai explicar, inclusive, a diferença, tem uma diferençazinha entre o empréstimo pessoal e o empréstimo consignado. Esse programa será dedicado para esse tema. Então, muito obrigada a você que já está aí nos acompanhando nessa edição de hoje. Doutor Vinícius, primeiro, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça. É importante a gente falar desses assuntos, porque nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe aquilo que está pagando, só sabe o que está pagando. Muito bom dia.
Primeiramente, eu cumprimento a Daniela e agradeço aqui mais uma vez o espaço que a rádio nos cede para estar participando desse programa importante, né, que contribui de forma direta para que a sociedade se mantenha informada, né, dos seus direitos e dos seus deveres também. Essa ótima parceria que a Mais FM tem com a nossa subseção da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Iguatu, e que vem trazendo temas de importantes relevância para a sociedade em si. E hoje não é diferente, né? Trago um tema relacionado a algo que corriqueiramente as pessoas fazem nos seus dias a dias, em especial na sua vida econômica, né? Que são os famosos contratos de empréstimos, como você bem falou no início da reportagem, empréstimos pessoais e os empréstimos consignados, Daniel. E além disso, né, além desses dois institutos de contrato, vou abordar aqui também de forma bem rápida também outro contrato também que é comum entre as pessoas, Daniel, que é o contrato de financiamento de veículos, que também vem embutido os juros que nós vamos discutir hoje aqui, também muitas vezes abusivos. Então, esses juros que vamos discutir aqui hoje, eles existem tanto nesses contratos de empréstimos pessoais e consignados, como nos contratos também de financiamento de veículo também, que é bem comum. Então, é uma pauta comum entre as pessoas, né? Onde, nesse caso, por exemplo, dos empréstimos pessoais, muita gente necessita ali levantar o dinheiro para suprir uma necessidade básica, situações de saúde, ou aquela pessoa que necessita financiar seu veículo para fins de trabalho, né? Enfim, são várias as situações em que as pessoas estão envolvidas nessas relações bancárias em si, desses tipos de contrato. E vamos tentar aqui expor para os nossos ouvintes, né, de forma um pouco objetiva e clara, como identificar essas abusividades, né? Quais as medidas que as pessoas podem estar tomando para corrigir essas abusividades de juros nos contratos em si. Então, mais uma vez, agradeço e vamos aqui iniciar a nossa conversa.
Isso mesmo, doutor Vinícius Salles, né? É um tema que impacta muita gente. Muitas pessoas hoje recorrem aos empréstimos, de fato, como o senhor mencionou aí, muitas vezes pela necessidade e outras vezes, doutor Vinícius, pelo atrativo do valor da quantidade de juros, né? Comparado a outros tipos de empréstimos, por exemplo, o empréstimo consignado, ele tem essa característica, né, de ter um juro mais atrativo. Mas assim como ele é mais atrativo, se de repente a pessoa não souber de fato o que está assinando, o que está pagando, ele pode se tornar uma grande dor de cabeça.
Exatamente, Daniela. E antes de adentrarmos especificamente na questão do juro em si, só deixar aqui o ouvinte ciente da diferença do que seja um contrato de empréstimo pessoal, um contrato de empréstimo consignado e um contrato de financiamento de veículo, né? Então, assim, gente, o contrato de empréstimo pessoal, contrato consignado, né, que é o mais comum de se ouvir falar, uma das grandes diferenças em relação ao contrato de empréstimo pessoal é que o consignado ele tem uma limitação específica, né? Ou seja, aquele cidadão que vai fazer um empréstimo consignado, ele só pode limitar um percentual do seu rendimento. Se memória não me falha, está limitado a 35% do rendimento daquele cidadão que procura fazer esse tipo de empréstimo. Então já começa uma primeira diferença em relação ao empréstimo pessoal. O empréstimo pessoal, diferentemente do consignado, não existe essa limitação de 35%. Ou seja, vai depender das qualidades econômicas pessoais de quem procura e muitas vezes o empréstimo pessoal pode superar esse valor previsto para o consignado. Então começa aí uma primeira diferença entre esses dois tipos de contrato. A segunda diferença, Daniel, que diferencia bem um contrato consignado do empréstimo pessoal, é a questão da obrigatoriedade de desconto direto em folha. O empréstimo consignado geralmente é feito para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS, que obrigatoriamente, ao assinar esse tipo de contrato, obriga essas instituições a descontarem diretamente na folha. O empréstimo pessoal não existe essa obrigatoriedade, né? A pessoa que procura fazer o empréstimo pessoal, ela informa uma conta onde o banco vai buscar aquela parcela no dia que foi acordado, mas não existe uma obrigatoriedade de um desconto específico. Já começa por aí a diferença entre esses dois institutos, do empréstimo pessoal e do empréstimo consignado. O financiamento de veículos, o Daniel, é também uma espécie de empréstimo, né? Você vai lá, você não tem o dinheiro para dar uma entrada, ou não tem o dinheiro para comprar à vista um veículo, né? Você levanta esse dinheiro com uma instituição financeira, a instituição financeira paga aquele agente que vende o veículo, né? Ou seja, você pega também ali, quer queira, quer não, a grosso modo, um dinheiro emprestado nesse processo de financiamento do veículo. E da mesma forma que acontece com os contratos de empréstimos pessoais e consignados, nesse do veículo também vai incidir o quê? O famoso juro remuneratório, que é o objeto do nosso debate aqui hoje, né? É o que a gente vai analisar as abusividades as possíveis abusividades na cobrança desse juro remuneratório em cima dessas operações financeiras. Então, toda vida que qualquer cidadão procure fazer um desses três tipos de contrato, ele vai estar ciente de que por esse serviço que a instituição financeira presta para ele, seja no momento que empresta, faz o empréstimo consignado, seja no momento que a instituição realiza o financiamento, ela vai ter que receber algo em troca desse serviço prestado. E a remuneração da instituição financeira é justamente o quê? Esses juros remuneratórios, né? Batizado de juros remuneratórios, que é a taxa de juros que vai incidir em cima desse contrato de financiamento e que essa taxa de juros, também deixando as pessoas aqui também cientes da definição do que seja essa... Mas assim, você diz, Vinícius, o que é juro remuneratório, né? É justamente a contraprestação que a instituição financeira vai receber pelo aquele serviço que ela prestou, né? Só que, Daniel e caros ouvintes, esse juro ele tem que ter um limite ao ponto de não trazer prejuízos para o consumidor, né? Ele tem que atender realmente à necessidade da remuneração da empresa, mas ao mesmo tempo ele não pode ser um juro que se torne excessivo ao ponto de trazer prejuízo, né? E a ocasionar muitas vezes até a pessoa não ter condições de arcar com aquela obrigação que assumiu inicialmente. Então, o juro remuneratório é justamente isso, é a remuneração das instituições financeiras em face dessa prestação desse serviço. E como você falou, Daniel, infelizmente, muitas vezes quando as pessoas vão atrás desse tipo de operação financeira, é por uma necessidade familiar, um tratamento de saúde, muitas vezes a gente ganha pouco e não tem condição daquele salário mensal suprir suas necessidades básicas, e eles vão lá e muitas vezes não se preocupam em ver as taxas de juros que estão embutidas naqueles contratos. Aí onde causa desconhecimento para muitos é justamente ler as letras miúdas dos contratos, né? E muitas vezes as instituições financeiras também não explicam de forma clara para o consumidor qual é a taxa de juros, né? E, infelizmente, a prática do mercado, Daniel, é termos, sim, taxas de juros abusivas e totalmente em desacordo com as regras legais instituídas pelo nosso órgão maior, que é o Banco Central, né? Que é onde a gente utiliza como parâmetro para analisar se há ou não essa diferença, para requerer, se possível, judicialmente, a revisão desses contratos. Então, juros, deixando assim a população ciente, Daniela, mais ou menos do que seja esse juro remuneratório. E ele está lá explicitado no seu contrato. Se você parar para ler especificamente, você vai lá ver juro mensal, juro anual, está descrito lá. E com a ajuda de um profissional, obviamente, você vai poder analisar se existe ou não abusividade naqueles percentuais previstos no seu contrato.
Doutor Vinícius, a gente infelizmente vê praticamente como regra o que o senhor falou. As operadoras de empréstimos, os bancos, aqueles que trabalham terceirizados, muitos deles já têm como regra não informar claramente o cliente tudo aquilo que está sendo cobrado. Se informa o valor total que será entregue ao cliente e se informa o valor que ele vai pagar por mês. Pronto, unicamente isso. Mas às vezes não é um valor fixo, às vezes não é um valor que a pessoa tem aquela clareza do que está pagando, acha que é uma parcela única, às vezes não é. Enfim, é bem perigoso não ter a clareza daquilo que você está pagando, porque de repente surge qualquer mudança naqueles valores mensais, a pessoa é de surpresa e às vezes nem consegue pagar e arcar, pagar direitinho, né, cumprir com seus compromissos.
Exatamente, Daniela. Eu vou te dar aqui um exemplo para você, para os nossos ouvintes aí, de um contrato recente que peguei de uma cliente aqui, referente a uma situação dentro desse tipo de contrato de empréstimo. A taxa mensal nesse contrato específico, que eu vou passar aqui para você entender, a taxa mensal atribuída pelo banco ao contrato ficou em 20%. 20% da taxa mensal. A taxa anual do contrato ficou mais de 700%. Né? Quando você, o cliente nos procurou, fizemos as devidas análises, né? E após a devida análise técnica nesse contrato que a cliente apresentou, a gente constatou que quando ela fechou o negócio, o percentual do juro remuneratório mensal que era para ter ficado na época era de, em torno de 5%. Veja só, de 20% que o banco estipulou, na verdade era para ter fechado em 5%. O juro anual, após análise técnica que a gente fez também no contrato dela, o correto seria ficar em torno de 84% e não de 700%. E 90% como ficou no contrato. Olha só a discrepância dessa situação específica que eu estou trazendo para vocês. Um contrato onde o juro mensal era para ficar em torno de 5%. Quando ela foi lá no banco, ficou 20%. Né? Infelizmente, a cliente só veio perceber isso. Ela se enquadra nessa situação que eu lhe falei, necessitou, foi lá no banco, buscou pela necessidade pessoal e muitas vezes não se preocupa em ver esses detalhes. Diante de uma circunstância que aconteceu, que o banco estava cobrando devidamente ela, foi que ela procurou o serviço, nosso serviço jurídico, e constatamos essas abusividades. E já ingressamos, Daniela, que é outro ponto que eu vou deixar aqui os ouvintes cientes, com a ação revisional. Todo contrato de financiamento, nos modos que eu estou dizendo aqui, qualquer cidadão que, porventura, entenda que está sendo lesado, ele pode entrar com a ação chamada ação revisional. Nessa ação revisional, Daniela, você pode discutir várias cláusulas abusivas. Dentre elas, se existe a abusividade do juro remuneratório, como estamos discutindo aqui. Foi o caso dessa nossa cliente. Né? Estamos pleiteando, agora judicialmente, que o banco recalcule a taxa de juros cobrada dela para o patamar que é legal. Né? Então, para que vocês tenham uma ideia, mais ou menos, de realmente como é que funciona essa situação e que todos têm que ficar atentos, aqueles que possuem algum contrato de empréstimo consignado, contrato pessoal, ou então, como eu falei também no início da nossa entrevista, o financiamento de veículo. Porque da mesma forma, Daniela e caros ouvintes, existe também um juro remuneratório nos contratos de veículos. É comum a gente ouvir falar, por exemplo, nas ações de busca e apreensão. Não sei, acho que você já ouviu falar, né, Daniela? Começa sendo sigilário jurídico. Né? Ação de busca e apreensão, que é quando a pessoa financia o bem, não paga, a credora vai lá e entra com a ação para retornar aquele bem para ela, né? E muitas vezes as pessoas que deixam de pagar, Daniela, é justamente não porque elas querem, mas porque estão sendo vítimas de juros abusivos, né? E eu deixo ciente aquelas pessoas também que estão, por exemplo, sofrendo ações de busca e apreensão, que nas suas defesas, vocês também podem estar discutindo a redução desses juros, né? E, inclusive, Daniela, nessas ações revisionais, se discute a revisão para diminuição dos juros abusivos, para dentro dos patamares legais permitidos, e nela você também pede a restituição de todo aquele valor que foi cobrado indevidamente de você. Nesse caso aqui da cliente, mais uma vez para deixar o ouvinte ciente dessa situação, de acordo com o contrato original que ela firmou, a parcela ficou em torno de R$300, R$350. Após recalcularmos aqui, após fazer todo um estudo técnico em cima desse contrato, essa parcela, de acordo com o juro legal correto, Daniela, ela caiu para em torno de R$160. Olha só a diferença. Então, todo esse valor que, porventura, alguém vinha pagando com base em juros abusivos, judicialmente, na ação revisional, você pede a devolução. E essa devolução, Daniela, é em dobro. Por que que é em dobro? Porque é considerado um valor ilegal. É considerado um valor ilícito cobrado pelos bancos ou pelas financiadoras. E quando o valor é considerado ilegal e é cobrado indevidamente do consumidor, Daniel, a restituição tem que ser em dobro. É o que a gente chama de repetição do indébito, né? Então, já de ciente que aqueles que têm algum contrato, né, e desejam averiguar, existe essa ferramenta jurídica que é a ação revisional de contratos.
E aí, doutor Vinícius, o senhor esclarece muito bem sobre essa ação revisional. Ela pode, o cliente pode dar entrada, pode fazer a solicitação a qualquer momento do contrato. Percebeu que há um excesso de juros, percebeu que há algum indício de irregularidade, aciona, procura um advogado de sua confiança para poder tentar reagir.
Certeza, Juliana.
Até o momento do contrato.
Certeza. O ouvinte que está nos escutando agora, ele pode ficar ciente de uma coisa. Seja durante a execução do contrato, mas eu só percebi, Vinícius, depois que eu terminei de pagar, posso ingressar? Pode. Obviamente, gente, que toda ação ela tem um prazo prescricional para você cobrar na justiça, né? Durante a execução do contrato, Vinícius, eu tinha 12 parcelas, paguei 6, eu posso fazer a revisional? Pode. Vinícius, eu tinha 12 parcelas, já quitei as 12, terminei esse mês, eu posso entrar com a revisional? Pode. Porque é o momento que você percebeu que está sendo lesado, que você procurou os meus legais para corrigir, não tem nenhum problema, Daniel. Então, essa questão do momento que você pode ingressar, tanto durante a execução, como eu dei um exemplo. Se você estiver sofrendo uma ação de busca e apreensão, tem um veículo, infelizmente não pude pagar pela excessividade do valor das parcelas, o banco veio e entrou com ação contra mim e tomou meu veículo. Na minha defesa nessa ação, Daniel, eu posso discutir também isso. Inclusive, nessa defesa da ação de busca e apreensão, né? Eu posso estar discutindo, né? As ações de busca e apreensão são comuns nesses contratos de alienação fiduciária de veículos, né? Automotores. Então, eu posso sim estar discutindo, inclusive, em sede de defesa, quando eu sou acionado nesse tipo de demanda. Então, eu tenho a opção de entrar com ação revisional, né? Antes do banco entrar com ação, por exemplo, de busca e apreensão, no caso de financiamento de veículo, ou então posteriormente, não tem problema.
No caso do empréstimo consignado, tem também uma característica que a gente precisa pontuar. Muitas vezes as pessoas fazem um empréstimo consignado por mais de uma vez, né? Faz o empréstimo, consegue resolver ali algum problema de saúde, paga um exame, uma cirurgia e tal, e depois faz de novo um novo empréstimo, né? Então, se ela não tomar ciência de tudo que ela está pagando, se está realmente correto, quando ela for fazer um novo empréstimo, ela vai pagar tudo igual. Não vai conseguir ter a clareza de um segundo contrato. Então, é importante que ela saiba já do início o que é que ela realmente vai pagar, para que quando precisar novamente, não passe pelo mesmo transtorno e não pague mais do que deveria.
Exatamente. E, infelizmente, Daniela, a grande maioria das pessoas, eu digo que 100%, infelizmente, vai ter que buscar o auxílio jurídico de um advogado e buscar a justiça para corrigir isso. Porque, infelizmente, os bancos, obviamente, naquela ânsia de ganhar dinheiro, infelizmente, eles não vão rever. Vão alegar que você foi lá, pactuou, assinou um contrato e concordou com aquilo. Mas não é que você tenha concordado. Você assinou muitas vezes, e a grande maioria é assim, sem nem saber a taxa de juros. Sem nem saber se aquela taxa de juros é legal. Muitas vezes a população leiga pensa que pelo fato da instituição financeira estar lá, podendo atuar, operante, aquela taxa de juros que ela coloca no contrato é a que é aceita. Não é isso, né? Lógico, deixa o nosso ouvinte também ciente que cada caso é um caso. Então tem que se analisar para ver realmente onde existe ou não a abusividade. Então só a análise técnica de cada contrato, como eu dei exemplo agora recente, né? Da cliente que tinha um juro mensal de 20%, mas legalmente era para ser para 20%, a gente vê explicitamente uma incidência de uma abusividade, mas cada situação tem que ser analisada, Daniel, para ver se realmente se enquadra a abusividade. Então, aquele que tem um contrato, seja de financiamento de veículos, contrato de empréstimo consignado ou pessoal, pode estar procurando auxílio jurídico para estar, se possível, analisando se existe ou não abusividade e, consequentemente, entrando com as ações revisionais. E me permita, Daniel, só uma situação, e eu quero deixar aqui nossos ouvintes também cientes, que muita gente, infelizmente, tem leigo entendimento, Daniel, de que, eu não vou procurar acionar o banco porque senão eu vou ficar sem fazer outro empréstimo, eu preciso fazer outro financiamento, e caso eu entre com essa ação revisional, não vou...
Vou ficar com a ficha suja.
Gente, é mito, certo? Isso não pode acontecer. Inclusive, isso é situação proibida por lei, pelo Código de Defesa do Consumidor. Ninguém pode negar um serviço que está ali disposto para todo mundo sem a devida justificativa. Ok, qualquer pessoa, qualquer empreendimento pode se negar a fazer alguma operação financeira ou venda de algum produto, né? No entanto, ele tem que justificar detalhadamente o porquê, né? Mas as ações revisionais não vão impedir de você fazer um outro empréstimo, de você fazer um outro financiamento. Os bancos não podem se negarem a fazer sob pena de estarem incidindo em práticas abusivas. E volto a dizer, práticas abusivas estas previstas no Código de Defesa do Consumidor, passíveis de sanções e condenações por dano moral. Então, não tenham medo de cobrar judicialmente o que é o direito de vocês. Volto a dar aqui o exemplo da cliente. Não justifica um juro que era em torno de 5%, o camarada ser compelido a pagar 20%. É um absurdo. Uma prestação que era para ficar em torno de R$ 160, R$ 170, ficou quase R$ 400, né? Isso eu estou dando um exemplo, Daniel, de uma situação pequena, né? Que foi um empréstimo pessoal de um valor até razoavelmente pequeno. Mas olha só o montante do juro que incidiu em cima desse contrato pequeno. Você imagina em cima de outros grandes. Então não tenham medo de procurarem, de analisarem a situação de vocês. Não se intimidem no sentido de acharem que eu vou ficar com o meu, não vou poder fazer. Vai poder sim. Se o banco se negar, você pode acionar o banco já por uma reparação de dano moral por não lhe oferecer um serviço que está disposto para todo mundo e você tem condições de acessar aquele serviço, de pagar por aquele serviço. Então, fornecedor nenhum, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, pode se negar a prestar o serviço que está lá disponível a quem tem o dinheiro para pagar, sob pena de responder judicialmente por danos morais pela prática abusiva.
Tem uma outra situação, no caso de oportunidades, né, imperdíveis. Né? Muitas vezes, as pessoas que já têm esse hábito de fazer um empréstimo consignado ou empréstimo pessoal, mas que já fazem por algumas vezes, elas se deparam com propagandas e promoções que realmente não conseguem perder. Mas a gente tem que lembrar também o seguinte, né? O juro quando é baixo demais, a propaganda quando é alta demais, tem que ser analisado. Não é porque você já tem costume de fazer o empréstimo consignado que você não pode cair no golpe. Você não pode acabar se deparando com uma situação de pagar além daquilo que você deveria. Então, muitas vezes essas pessoas que fazem empréstimo também, né, Vinícius, são pessoas aposentadas, são pensionistas.
Isso.
Infelizmente, não são tão esclarecidas do que é o juro, necessariamente falando. Então, somente um profissional vai poder realmente dar a devida orientação e confirmar ou não se ela realmente está pagando o que deveria.
Exatamente, Daniela, exatamente. Eu acho que eu já tive até outra oportunidade aqui, em outras entrevistas, falar sobre a questão da margem consignável, que esses empréstimos de cartão de crédito, né? Que é um juro abusivo também, em face, infelizmente, dessas pessoas que não compreendem como é que se efetiva essa transação, acabam sendo iludidos e acabam fechando uma transação que muitas vezes não queria nos moldes em que ela é, por exemplo, essa questão da margem consignável, que é um empréstimo via cartão de crédito. Eu já abordei isso aqui em outras entrevistas, que realmente também pode ser revisto, né? Pode ser revisto judicialmente esse tipo de empréstimo. Às vezes a pessoa vai lá com a intenção de fazer um empréstimo consignado com a taxa de juros específica, o pessoal das instituições financeiras joga um cartão de crédito para o aposentado, o agricultor lá, que não tem conhecimento, acaba aderindo um serviço com juro lá em cima. Da mesma forma, Daniela, é como a gente está vendo aqui, juros remuneratórios em contratos específicos, né, que acabam onerando pessoas que realmente por não ter, por falta de conhecimento, né? É, às vezes, Daniel, muitas vezes gente que realmente tem um conhecimento médio também passa por essa situação, porque dificilmente quando você vai aderir a um financiamento de veículo, por exemplo, você está naquela lance, assim, não, eu quero comprar meu carro para poder trabalhar, que eu trabalho viajando. Então você tem pressa naquela situação, porque às vezes é seu ganha-pão, e você muitas vezes não se preocupa em ver esses detalhes, como taxa de juros. Mas volto a dizer, podem sim estar sendo revistas judicialmente por meio de ação revisionada e caracterizada a abusividade, todo aquilo que você pagou de excessivo vai lhe ser restituído em dobro, né? Tem isso, em dobro.
O senhor tem percebido, doutor Vinícius, no seu escritório, de clientes que lhe procuram, na seguinte situação: o cidadão até está pagando, o cliente até está pagando direitinho, concorda com os valores, mas de repente os juros começaram a ficar muito altos. O boleto que era R$200 passou a ficar R$300, e aí no ano seguinte passou a ficar R$400. Então, um aumento muito significativo, além do que da inflação, enfim, do que poderia ser. O senhor tem percebido isso também?
É, certeza, Daniela, certeza. E principalmente, por mais que nós estejamos aí, graças a Deus, sair dessa pandemia, né? Apesar de estar retornando aí, mas essa pandemia também trouxe prejuízo para muita gente, né? Que muitas vezes deixou de trabalhar e ganhar o seu dinheirinho ali mensal para poder arcar com suas obrigações. Tudo isso onera, né? E consequentemente, onera o mercado como um todo, né? Que acaba nessa flutuação aí de juros. Mas se caracterizado assim essas situações, Daniela, existe sim a possibilidade de estar sendo revisto, né? Por mais que vai acontecer, infelizmente, né, de você chegar ao ponto e você não ter como pagar. Né? O que é que eu posso fazer, Vinícius? Existe essa ferramenta da revisional. É uma forma para que você não venha sofrer ações aí judiciais de cobrança, ações de busca e apreensão. Pode-se estar fazendo essas revisionais, né, para se evitar. Como eu falei também, se chegar ao ponto, por exemplo, esses casos de financiamento de veículo, do banco efetivar a retomada do bem, não se preocupe que na sua defesa você também vai poder contestar a possível abusividade de prestações que você pagou a mais. Muitas vezes, por exemplo, né, você faz o financiamento de um veículo, por mais que seja ali só um exemplo, 60 parcelas, dependendo do juro, quando eu paguei as 40, praticamente eu já quitei o valor do veículo. Né? Mas aí se eu atrasar a partir da 41ª, né, o banco já vai querer me cobrar, vai me acionar judicialmente. E muitas vezes, quando eu cheguei naquele montante ali, apesar de ainda faltar 20, nesse exemplo que eu estou dando, aquele montante que eu paguei naquele momento já supriria o valor do veículo. Se você for analisar detalhadamente alguns contratos de financiamento de veículo. Né? Então, o que eu recomendo, Daniel, realmente, é que quem está passando por essa situação, né, tenha contrato de empréstimo pessoal, contrato de empréstimo consignado, ou de financiamento de veículo, né, que se sinta prejudicado, que se sinta que está pagando um valor que no início era X, ou então se já começou excessivo, pode também acontecer também, algumas situações já começa realmente com o valor muito excessivo, podem sim estar procurando auxílio profissional para estar entrando com as suas específicas ações revisionais. Né? E volto a dizer, a gente está discutindo aqui só um ponto do que pode ser discutido numa ação revisional, Daniela, que é a revisão dos juros remuneratórios, né? Como eu expliquei, o juro remuneratório é aquele juro que você paga pela operação financeira que o banco lhe propôs. Mas você pode estar discutindo qualquer cláusula abusiva, né? Qualquer cláusula abusiva que veja lá, Vinícius, eu paguei uma taxa de R$1.000 quando eu fui fazer meu contrato de financiamento do meu veículo. Essa taxa é legal? Tem que se ver. Pode não ser. Os bancos embutem muitas taxas que muitas vezes são ilegais. Aí aquela questão, Daniel e ouvintes, de R$1.000, se um for atrás, é lucro para os bancos, né?
Doutor Vinícius, esses tipos de ações revisionais, elas costumam ser rápidas? A resposta tem sido rápida?
Daniele, o rito dessas ações revisionais é junto ao Juizado Especial, né? Como são ações que muitas vezes não ultrapassam o teto do Juizado Especial, elas tramitam perante o Juizado Especial. Lógico que o trâmite perante o Juizado, né? O trâmite que, em tese, ele deve tramitar um pouco mais rápido, né? Um pouco mais rápido. Mas, assim, não tem como a gente prometer prazo, obviamente, nem estipular um prazo, mas a regra é que tramite um pouco mais rápido, sim, do que as ações comuns, justamente por isso, que a maioria tramita junto aos juizados especiais. Esse exemplo que eu dei por último da cliente que me buscou os serviços aqui recentemente, a gente deu entrada dentro do juizado especial, porque é uma demanda que não ultrapassa o teto, e em regra, é para que se ande mais, um pouco mais rápido, né? Por sinal, quando a gente dá entrada hoje no assunto juizado, automaticamente a gente pelo menos já sabe o dia da audiência de conciliação. Então a regra é que tramite mais rápido.
Perfeito. Então, Vinícius Salles, só agradecer sua participação aqui no programa Mais Justiça de hoje. O tempo passa rápido, né? Mas muito obrigado pela disponibilidade de sempre.
Obrigado, Daniela, e mais uma vez também obrigado a Mais FM pelo espaço cedido. Espero ter contribuído com a população em si. E quaisquer dúvidas, Daniela, né? A gente pode estar respondendo por e-mail, né? Nosso telefone também vai ficar disponível pela rádio. Para qualquer dúvida a mais que tenha ficado aqui, a gente está aí respondendo. Mas recomendo que aqueles que necessitam ou passam por essas situações aqui descritas, procurem o advogado de sua confiança e entrem com suas devidas ações.
Perfeito, muito obrigada, sim, doutor Vinícius Salles, Bernardo, participando aqui do programa Mais Justiça de hoje. Se tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato aqui com a Rádio Mais FM TV, mas a gente repassa aí o contato para o advogado entrevistado. Mais uma vez, muito obrigada, sempre disponível a participar desse programa, orientando, trazendo aí sempre alguma informação importante para você, ouvinte e internauta. Lembrar que esse programa fica gravado, ele fica lá no nosso Facebook, fica também lá no nosso canal no YouTube, fica lá no nosso portal maisfm.com e ele também vira podcast. Então você consegue assistir lá no Spotify, no seu celular, onde você quiser. Então, muito obrigada a todos vocês, ouvintes, internautas que nos acompanharam em nossas redes sociais, através da rádio, na frequência 106,1, e também a você que esteve nos acompanhando através do nosso portal e das nossas redes sociais. Muito obrigada a todos, até a próxima sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, trazendo um advogado, uma advogada, nessa parceria da Rádio Mais FM e TV Mais, juntamente com a OAB Subseção Iguatu. Obrigada, doutor Vinícius. Boa tarde a todos.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.